Mais um bate-papo aqui na Rádio Laura, dessa vez com Tauan e Tony. Tony, Tauan? Ah, mas peraí, que coincidência é essa, você de laranja e o Tony de laranja, Tauan de laranja?
Olha,
parece que vocês fazem duas partes de laranja, que isso? O que está acontecendo?
Há boatos que nós somos as metades da laranja.
Opa, aí sim. Como é que é isso?
Bom, as metades da laranja é o nosso espetáculo, que está em cartaz no Teatro Glaucio Gil. Ah. A gente teve uma estreia incrível no ano passado no Teatro Prudential. E por conta da excelente resposta que a gente está tendo da crítica, do público, a gente está fazendo o máximo que a gente pode, porque a gente está muito envolvido afetivamente com o projeto e acreditando que ele possa gerar muitos frutos e tocar muitas pessoas.
Muitos frutos com duplo sentido?
Com, sempre com duplo sentido.
Porque
às vezes triplo também.
É, pode ser, pode ser. Vocês estão felizes, né?
Muito.
E por que a ideia? Quem escreveu a peça?
Fui eu. Olha, a gente fazia um espetáculo que tinha, era um musical com músicas dos anos 60 e depois eu fiz também um espetáculo com músicas dos anos 70 e era muito bonito ver a plateia reagindo de uma forma, cantando as canções e emocionados com o que estava acontecendo no palco. E eu tive a possibilidade, por ter a formação na Unirio, de experimentar muitas vivências de teatro. Mas esse tesão de ver a plateia respondendo é a coisa mais linda que pode existir, assim, para um artista.
É tudo que o artista quer.
Então eu fiquei na busca de pensar em cantores e canções que tivessem esse apelo e que pudessem me dar esse retorno em cima do palco. E aí tive a ideia de fazer com as canções do Fábio Júnior uma dramaturgia inédita que fosse costurada pelas músicas dele.
Uhum.
E nesse caminho fui agregando também amigos e pessoas que eu admiro e eu amo muito. E a primeira pessoa que eu chamei foi o Tony.
Tadã! Tony! E aí? Aí você achou que é uma doideira, né?
Não, porque assim, não? Eu admiro o Tom há muito tempo. Eu acho de uma genialidade absurda. Ele dialoga muito com a nossa época, com dialoga muito com o teatro que a gente gosta de assistir. E quando ele propôs a ideia, eu já vi que seria um sucesso. É muito louco, porque o Tauan tem uma forma de escrever tão genial. Porque assim, a gente vê muito musical biográfico, musical de jukebox, que a galera usa a música de uma maneira, assim, vou contar uma história e preencher com música.
Acabou.
Né? E a narrativa do Tauan é muito bem escrita, assim, não tem nenhuma música gratuita, sabe? Ele consegue costurar muito bem as músicas da peça. Quando eu li o texto, eu falei, gente, isso vai ser incrível. E a gente tava junto ainda também com o Vitor Maia, na Lu Pimenta, que são, assim, é uma patotinha que a gente se ama.
Faz... Quantos em cena?
Quatro.
Somos quatro. Vitor e
Vitor na Lu Pimenta.
Então, e então assim, eu lendo eu falei, nossa, isso é incrível. Só que assim, a gente faz teatro no Brasil, né? Então o Tauan tá com esse texto, acho que há 5 anos, Tauan.
Desde 2019.
É. Então quando ele teve a primeira ideia, ele falou, olha, eu tô chamando amigos porque a gente vai fazer da maneira que der. Né?
Como sempre foi, né?
É. Então a gente sempre teve projetos que pagavam nossas contas, né? Eu trabalho muito com direção musical, Tauan como roteirista, ator, dublador, com tudo, e as outras pessoas também. E a gente foi organizando a nossa vida para estar juntos em algum momento. Mas quando a gente se juntou foi incrível. A gente falou assim, e a história é legal, né? Porque tipo, a gente fez uma leitura primeiro.
É. Não, e eu acho que é mais interessante que a gente nunca fez espetáculo no final de semana, porque geralmente é quando a gente trabalha nos outros lugares.
Ah.
E aí é muito legal ver que a gente está conseguindo efetivamente extrair o suco dos dias da semana. Porque a gente conseguiu fazer um espetáculo que tivesse muita, que reverberou bastante, mesmo nunca tendo sido feito no horário nobre. Horário nobre, né?
Olha isso.
É
interessante isso. Parece bobagem, mas é interessante.
A nossa última temporada a gente brinca que é aula de
zumba.
Aula de zumba, porque foi terças e quintas.
Ah, é zumba isso.
É isso.
Isso é zumba na academia, né?
E a gente faz terças e quintas.
Olha
isso. A
gente
tá fazendo 8 horas da noite e as sessões lotando sempre. A gente teve agora uma crítica muito linda da Tânia Brandão, que é uma professora da Unirio, uma pesquisadora, uma historiadora, alguém que é muito importante pra gente. E ela justamente começava a crítica falando isso, né? Como as pessoas estão sempre falando que o teatro carioca morreu, mas que, na verdade, espetáculos como o nosso conseguiam dar um novo fôlego por conseguir levar a gente para assistir teatro mesmo nos dias de semana.
É. As nossas sessões extras foram 11 da noite, 10 da noite, começando assim. De lotar, a gente fala, então vamos abrir, sei lá, quinta-feira, 10 da noite. Aí, com atraso da outra sessão, a gente começou 10h40 quase.
E as pessoas
lotando mais uma sessão.
Mas aí como é que o pessoal sai de lá? Cantando?
Sai de lá cantando.
Cantando, feliz. Uhum. Todo mundo feliz.
É, e é um espetáculo que acaba subvertendo um pouco também as músicas do Fábio, porque colocam elas em situações de humor, ou então em situações que fazem as pessoas ficarem muito emocionadas. Então acho que... É legal elas irem também pelas músicas do Fábio e saírem lá comprando a ideia integral do espetáculo. Isso pra mim que é uma realização.
Fábio Júnior sabe da peça?
Cara, então, olha, a nossa relação também foi sendo construída muito aos poucos com ele. Eu produzi o espetáculo e eu inventei uma logo de uma empresa falsa pra eles acreditarem na gente. E aí mandei um e-mail pra eles, eles demoraram 4 meses pra poder autorizar a gente a usar o nome dele no espetáculo. Inicialmente foi isso.
Uhum.
Quando o espetáculo estreou, a gente criou uma sessão dentro do espetáculo que a gente pede para as pessoas marcarem ele, se as pessoas gostarem do espetáculo,
sim.
E por conta das marcações, a gente começou a ser seguido pelo Instagram dele, a gente já ficou super feliz.
Claro.
Aí na outra
é legal falar que a primeira hashtag era Libera Fábio.
É.
Como se as músicas não tivessem sido liberadas para gravar e etc. A gente precisaria de uma liberação.
Isso.
Dele.
E aí, passado esse momento, a gente conseguiu caminhar mais um pouquinho, que ele gravou um vídeo divulgando o espetáculo pra gente. E a gente não conseguiu nem dormir nessa noite.
Imagina.
E aí, agora, no final do ano, a gente foi indicado ao Prêmio do Humor, ao Prêmio Seis Gran Rio. E isso também aproximou ainda mais a nossa relação com ele. Porque acho que, como qualquer artista, né? É muito bom ver que a obra dele tá se expandindo para outros lugares e tá tendo a validação também de outras pessoas. E isso também aproximou mais a gente. E aí, nesse último sábado, a gente teve a sorte e o prazer de ir no show dele, cantar com ele, tirar foto com ele e trocar ideia com ele.
Então vocês estão flutuando, é isso?
A gente tá flutuando.
Caramba.
Flutuando, é.
O Tauan já emendando.
É, pode ser melhor, né? Pode ser melhor se ele for ver a peça.
Então, a gente quer muito, mas como eles moram em São Paulo, a gente está esperando ir para São Paulo para ele poder assistir.
Vamos então levantar outra hashtag.
Com certeza, que a gente já está no espetáculo colocando que assiste Fábio.
Ah, ótimo. Então tem a hashtag assiste Fábio. Galera, então aí, ó, botar lá a hashtag assiste Fábio. E como é que encontram vocês na rede social?
Ó, você pode entrar na nossa página, que é As Metades da Laranja. Aí o meu Instagram é @tauandelmiro. E o Instagram do Tony?
Tony Lucchesi, Tony com Y, Lucchesi com 26H.
26H, tá. E fica até quando?
A gente vai fazer mais 2 apresentações agora no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, terça-feira. As próximas 2 terças-feiras, às 9 horas. O espetáculo tem mais ou menos 1h10, então dá tempo de pegar o metrô, que fica ali pertinho. E vamos fazer também mais 2 apresentações no SESI Jacarepaguá, no dia 21 e 22.
Terça-feira agora, quando é? Que dia é?
É dia 11.
Dia 11 de abril.
E dia 18 de abril.
Dia 11 de abril, dia 18 de abril, aonde?
No Teatro Glaucio Gil.
Glaucio Gil.
Até rimou.
É, isso, abriu o Gil. E, não, porque falar isso perto do ator é danado. Daqui a pouco sai uma peça aí. E depois Jacarepaguá?
Depois de Jacarepaguá, a gente ainda não sabe para onde a gente vai.
Vai para São Paulo. Ou São Paulo para o Fábio, sei lá.
Queremos muito.
Não é?
Queremos muito continuar.
Então, é um espetáculo que tem muito a ver aqui com a Casa de Cultura, Laura Alvim, né? Aliás, vocês viram como é que tá bonito?
Tá incrível.
Tá lindo. É um orgulho, assim, ver a Laura Alvim recebendo tanta gente incrível.
Eu acho que é um carinho na cultura, né?
Com certeza.
Um carinho na cultura aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, desde há 35 anos, né?
E ontem vim assistir Pressa, lotado.
Pressa, né?
Todo mundo
elogiando, bacana.
A ocupação do espaço também, né?
E vocês têm alguma história com a Casa de Cultura Laura Alvim?
Olha, eu sou morador de Copacabana.
Ah, então tem.
Então, eu estudei aqui no Colégio São Paulo, que era muito perto, né? O Colégio São Paulo era uma escola muito... que a gente chama, que o Paulo Freire chama de educação bancária, né? Que você estuda para poder sair, se tornar um médico, um administrador.
Muito rígido, né?
E nunca um artista,
ah,
né?
Ah, sim, é. Até achei estranho.
E ter essa referência da Laura Alvim tão pertinho do Colégio São Paulo era também uma válvula de escape para mim. Eu não cheguei a matar aula aqui, não, mas seria uma excelente ideia.
Entendi.
Porque ter a oportunidade de assistir diversos espetáculos aqui e também vir nos cinemas com filmes que estão nem sempre estão dentro desse circuito mais comercial, sempre
entendi.
Foi...
Então, se você tivesse a oportunidade, você ia matar aula aqui.
Com certeza.
E Paulo Freire, como é que ia falar? Paulo Freire não tá aqui para dizer, mas como é que ele ia?
Eu acho que ele ia falar que...
tudo bem, liberado.
Que tudo certo.
Bom, ele é tranquilaço, né?
A experiência vai valer mais do que o depósito, né?
É, muito bom, muito bom. E assim, e quando foi que o teatro acordou de manhã e falou, ah, eu quero fazer teatro agora? Não foi assim, né?
Ó, eu fui uma daquelas crianças dos anos 2000 que participava de programa de televisão, dançando, cantando...
Mas na televisão?
Na televisão.
Meu Deus do céu.
Raul Gil. E assim, pra minha família, eu acho que foi a forma que eles encontraram também de dar vazão pra arte que eu tinha dentro de mim. Eu não sei exatamente se eu voltasse atrás e tivesse mais autonomia, se eu escolheria começar por esse caminho. Mas ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de fazer a Cal, tive a oportunidade de trabalhar com a Karen Ascioli. E essas referências foram muito importantes pra que no futuro próximo, né, eu tivesse a vontade e o desejo de entrar na Unirio e ir contra a educação que eu estava tendo de não entender a arte como uma possibilidade de trabalho e muito mais do que isso, né?
De vida, né?
Então, acho que foi um caminho também muito interessante. Então, o teatro chegou muito cedo na minha vida e ele vai permanecer para sempre. Pra sempre.
Quem canta na peça?
Todos
nós.
Já pensou o Fábio Júnior cantando na peça de vocês, subindo pra cantar? Tem alguma versão da música dele, alguma coisa assim?
Não, né?
Versão da música, não. É a música mesmo.
E a gente recebe todos os dias, o Tony pode explicar isso? Um convidado?
Ah, tem isso. Opa. Na peça a gente sempre tem uma abertura pra um convidado especial. E na peça, dá spoiler ou não?
Claro!
Olha lá, hein?
Na peça, esse convidado, ele interpreta o Fábio Júnior.
Ah, entendi.
Que ajuda no parto, um parto em cena.
Então, poderia ser o próprio Fábio Júnior, quando for? Exatamente.
Quando for,
chama ele pra interpretar o Fábio Júnior.
A gente tá jogando a energia pra poder...
Não, vem Fábio.
E então a gente tem a oportunidade de receber vários artistas, né? A gente já recebeu Evelyn Castro, Pedroca Monteiro, Valéria Barcelos, uma galera que vai lá contribuir, e é muito legal, porque o povo não sabe do que se trata a peça, então eles chegam para participar, eles vão assistindo a peça, eu fico no piano o tempo inteiro, e você começa a ver o olhar de desespero da pessoa, porque acontece tanta coisa na peça, e a pessoa, gente, o que, que eu vou fazer lá, o que, que eles vão fazer comigo quando eu subir no palco? Então assim, é bem legal.
É uma pegadinha, né?
É
uma pegadinha.
Pô, que bom. Se toda pegadinha fosse essa, né? Então tá, então vamos lá. Você é o?
Tony Lucchesi.
Tony Lucchesi, você é ator?
Eu sou pianista, diretor musical, mas esse aqui que vos fala
mas
me colocou pra fazer quatro
maravilhosamente
personagens.
Maravilhosamente bem.
Né? Então você, por favor, você agora passa a ser ator também.
Não, então, tem uma cena que eu faço a peça parar.
Exatamente, a cena mais comentada do espetáculo.
Eu tenho que ver isso.
Mas esse é um spoiler que a gente não pode dar direito.
Não pode, porque aí compromete a experiência.
Sim, mas mas então tá, muito obrigado pela presença de vocês aqui, sucesso. Adorei o tom laranja da conversa.
Obrigado.
Se você tá ouvindo
lá... Se todas
as
laranjas fossem assim...
Aí, meu senhor, mas sempre tem uma laranja, né?
Porra.
Mas tem sempre uma laranja estranha na fruteira, né? Mas se vocês não estão acompanhando pelo YouTube, estão acompanhando pela Rádio Laura, dá um pulinho lá no YouTube, ou então vê a Rádio Laura no Instagram, que vocês vão perceber o tom que os dois estão aqui. Inclusive, até o celular tem uma capinha laranja.
É.
Impressionante. Eles estão realmente voltados para a fruta cítrica. O que, que você vai pegar aí?
E minha cueca também.
A cueca também é. É melhor,
e vamos só parar por aí. É, gente, deixa só, pode ser laranja.
Deixa só o celular, né? Gente, muito obrigado. Sucesso, parabéns. E eu quero ver no Instagram de vocês o Fábio Júnior no palco cantando A Metade da Laranja.
Sim.
Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Foi mais um bate-papo aqui, cítrico, na Rádio Laura.